Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Episódio aqui do Cúpula Cast, apesar de que, Dude, é um episódio diferente, é um episódio especial, cara.
Episódio especial. Episódio bônus aí pra rapaziada que leu o título e viu que este episódio aqui, dá pra dizer que é patrocínio ou dá pra dizer que é um oferecimento? Eu sempre fiquei na dúvida.
Oferecimento, patrocínio, cara, não importa, o que importa é que a patroa é forte.
A patroa é forte.
A patroa, a grande, a maior plataforma de streamings do mundo, desculpa, de streaming de animes, né, do mundo, quem sabe um dia, né, virar a maior do mundo, o dia que os animes dominarem o mundo, né, Dude, pode ser que a Crunchyroll vire a maior de streamings geral, né, cara, não vou nem falar nada do contrário, porque vai que acontece, né, e ela é nossa patroa aí para essa sequência, veja bem, Dude, presta atenção nessa palavra, para essa sequência de episódios de Solo Leveling que a Cúpula estará fazendo ao longo da exibição do anime nessa temporada de janeiro de 2024, Dude. Olha aí, cara, meu Deus do céu. Sem a Crunchyroll, essa sequência de episódios não estaria acontecendo. Então, não só a gente tem que agradecer ela, você, ouvinte, tem que agradecer também, hein? Mas, Dude, cara, nessa temporada, a Crunch tá trazendo um anime, obviamente, baseado no manhwa, que é um dos nossos favoritos, Solo Leveling, já falamos aqui algumas vezes sobre ele. E, cara, bom, Dude, não é a primeira vez, né?
Não é a primeira série de quadrinhos coreanos que a Crunchyroll trouxe até hoje, né? Também temos Tower of God, que já teve episódio aqui no CuplaCast, The God of High School, temos alguns bons exemplos aí, shonenzão coreano, né? E é com certeza não serão os últimos, né? Com certeza terão outros, e Solo Leveling é um deles nesse especial que vamos ter hoje.
Excelente, cara. Então, até a brincadeira com o shonenzão coreano é porque, Dude, é isso, né? Solo Leveling, em sua definição, é basicamente ali o isekaizão, o shonenzão, que é aquilo que todo mundo quer ver. Além de outros animes, afinal, todas as pessoas que estão aqui ouvindo são fãs de animes em algum nível. E, cara, se você é fã de animes, você deveria desfrutar de uma experiência sem anúncios, com acesso total à plataforma da Crunchyroll. Porque, pessoalmente falando, eu basicamente só assisto animes pela Crunchyroll hoje em dia, devido realmente à praticidade que me traz. E eu não tô falando isso só porque são apoiadores do projeto aqui hoje, né? Nesse episódio, apoiadores dessa sequência. Cara, todo quem ouve o CuplaCast faz tempo sabe que eu só assisto por lá. E defendo muito que você também deveria assistir boa parte dos seus animes por lá, até porque a Crunchyroll traz basicamente tudo lá, né? E nessa temporada tá trazendo o incrível Solo Leveling, que, Dude, tu tem até uns números legais aí sobre Solo Leveling pra compartilhar com a galera, né?
Cara, a gente queimou acho que 30 minutos de pauta antes de começar a gravação. E é incrível o que Solo Leveling tá fazendo na Crunchyroll, né? Que o primeiro episódio de Solo Leveling, ele quebrou todos os recordes de likes de episódio na Crunchyroll, né? Ele conseguiu arrecadar mais de 165 mil likes. Pra vocês terem uma noção, o segundo colocado é o episódio do Gear 5 do Luffy. E o terceiro episódio é o último episódio de Shingeki no Kyojin. Então, pra vocês terem uma noção do estrondo que está sendo Solo Leveling na Crunchyroll, cara, olha só que absurdo, cara. Porque é um anime que chegou, assim, obviamente, muita gente já conhecia pela fama que tinha. Mas a gente não imaginava o engajamento, tipo, tão pesado que ia ter da comunidade.
Cara, sim, a patroa tá investindo pesado e, cara, você não pode ficar de fora disso. Por apenas R$14,99 por mês, você consegue acesso, sei lá, não sei nem uma palavra boa o suficiente, mas irrestrito, eu vou falar aqui, né? Você consegue um acesso ilimitado, você consegue ver animes de tudo quanto é tipo, organizar os seus animes com o recurso de fila, baixar os episódios pra ver offline. Então, assim, gente, fora a dublagem, né, Dude, que tu quase não é fã.
É verdade. Ou só o Levin tá dublado, acho que, além do japonês, né, tem mais, acho que 10 idiomas.
Caramba!
Cara, é um absurdo, né? O investimento é um absurdo, né? E lembrando também que Solo Leveling está disponível exclusivamente, olha só, exclusivamente, não vai ter em outro lugar, na Crunchyroll, legendado e dublado, com novos episódios todo sábado, simultaneamente com o Japão. Então, se você não quer tomar spoilers nas redes sociais, como eu sempre tomo, né, pra variar, assista simultaneamente na Crunchyroll e evite esses spoilers, cara. É triste.
É isso aí, gente. Então, bora assinar que vale a pena demais. E agora, vamos pro episódio.
É aquela estátua grandona. Os olhos dela mexeram. Ela tava olhando pra gente.
Todo mundo pro chão!
O que foi isso?
Eu acho imprescindível que a gente comece esse episódio conversando um pouco sobre a expectativa que tava rondando por aí sobre o anime de Solo Leveling, né? Porque, cara, beleza, tu trouxe números incríveis pra gente, tu mostrou que o bagulho tá popular demais, o anime. Só que o manhwa, né, o webtoon, ele já era extremamente popular antes do anime lançar. Então,
sim,
existia toda uma expectativa já montada pra galera que ia assistir isso, porque, bicho, todo mundo queria um negócio surreal, fora da curva, cara. E, Dude, tu acredita, cara, que a expectativa era maior em cima do quê? Qual que era a maior dificuldade que os fãs estavam apontando, assim? O que eles mais temiam na adaptação do Solo Leveling?
Cara, eu acho que, por ser o maior de todos, tem uma responsabilidade bem forte de puxar os que estão embaixo dele, né? Eu já penso dessa forma. Porque, querendo ou não, ele pode abrir espaço para outras adaptações, né? Porque existem outros manhwas muito bons que não tem essa temática, né? Obviamente, mas tem outros manhwas que eu já li que são excelentes, dariam ótimas adaptações. Mas para chegar nesse manhwa não tanto popular, outros têm que dar muito certo para validar esse tipo de projeto, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Mas também muito do que o manhwa é muito diferente do mangá, né, cara? Então, a passagem de tempo, às vezes, é um pouco diferente, porque no manhwa tem as calhas, né? E daí, às vezes, tem grandes espaçamentos em branco, e daí, tipo, um capítulo é, sei lá, é questão de milésimos, sabe? Eu fui até pegar o meu volume físico do Solo Leveling pra ler, cara, e, cara, eu li umas, sei lá, umas muitas páginas, acho que uns 70% do primeiro volume, e eu fui episódio 1, por exemplo, né? Eu pensei, nossa, na minha cabeça, isso aqui parecia que ia dar uns 3 episódios, uns 2 episódios, uhum, e, tipo, dar um, sabe? Então, é um ritmo bem diferente, né? Então, eu acho que é plausível esse medo, esse receio da adaptação, porque poderia ser algo muito diferente, ou mal adaptado, ou mal apresentado, sabe?
É, eu via muito a galera com medo da parte da animação, né? Porque, uhum, cara, porra, Solo Leveling é ação. É ação, é porrada, não tem essa, é porrada. O negócio é frenético o tempo inteiro. Praticamente o... Com exceção do começo ali, que tem um pouquinho mais de... Uma narrativa um pouco mais envolvente,
né? Uhum.
Um pouco mais de diálogo. Cara, depois é muito mais porradaria franca, assim. Então, o medo da galera de ver um estúdio pegando isso e não conseguindo fazer de um jeito competente poderia ocasionar em várias frustrações, inclusive uma delas é a que tu falou agora, de tipo, cara, poderia acontecer de um negócio não ser tão aclamado assim, como aconteceu com alguns aí, né, cara? Que a gente até citou aqui alguns outros títulos que dividiram um pouco mais as opiniões, né? Como The God of High School, Tower of God, que teve uma boa parcela de pessoas que gostou, mas teve também uma parcela de pessoas que não curtiu tanto assim. Existia esse medo, né? Pra Solo Leveling também. Então, e isso pra mim envolvia principalmente o combate, porque a gente até comentou recentemente num cast aí que o consumo de Solo Leveling, ele se aproveita muito do jeito como um webtoon funciona. Então trazer isso para um anime ia ser um desafio do caramba pro diretor, cara. Mas até então, Dude, competente, tá? Tô curtindo de verdade, assim, entrando um pouquinho já na minha opinião aqui.
É porque assim, ó, eu não vou querer entrar lá pro final, mas tem muitas cenas que eu lembro do webtoon que eu fico pensando, cara, como é que eles vão adaptar isso aqui? Porque do jeito que é apresentado no webtoon é muito maneira de tu ler. Porque tu lê de cima para baixo, né? Então às vezes a arte, junto com esse contexto de ele estar assim, melhora muito a experiência, sabe? Mas uhum, eu acredito que eles vão explorar outras formas, assim, né? Vão ter muitos sakugas, vão ter muitas highlights, né? Como tá surgindo por aí.
E bom, não só de expectativas aqui a gente vai conversar hoje, a gente vai iniciar o papo e eu quero reforçar aqui como que vai funcionar essa sequência de episódios, que até a gente nem explicou direito ainda, né? Mas a gente só falou que a gente vai fazer episódio enquanto tiver Solo Leveling. A nossa ideia aqui vai ser pegar sempre um compilado de episódios, então a gente vai sempre esperar uns 3 episódios, 4 no máximo sair. E aí a gente vai publicar um episódio bônus do Cúpula Cast falando exclusivamente sobre essa sequência de episódios que saiu. Então, pro primeiro episódio de hoje, vão ser os 4 primeiros episódios do anime. E, obviamente, a gente vai falar de spoilers apenas desses 4 episódios. Então, por mais que eu e o Dude já tenhamos lido a Webtoon até o final, a gente não vai entrar em nenhum spoiler que não tenha acontecido no anime ainda. Então, se você não assistiu, logicamente vai lá assistir, né? Se você se importa com spoilers, senão você pode sim ter sua experiência prejudicada aqui, né? Então, cara, vai lá, assiste, depois volta aqui pra ouvir a nossa opinião e, cara, principalmente pra discutir, né, Dude? Mandar pra gente as expectativas.
É uma coisa que eu acho interessante também, eu queria ver se tem muita gente que não conhecia Solo Leveling, né, cara? Porque o nível de popularidade que era Solo Leveling antes era um absurdo, que eu fiquei com medo da grande maioria das pessoas que forem assistir o anime foram as que leram o material original, né? Então, elas perdem um pouco da surpresa, da magia, do que vai acontecer, por exemplo, né? Eu fiquei me questionando isso.
Cara, faz sentido pra caramba. Eu acho que é uma boa os ouvintes comentar isso aqui pra gente, porque...
Se conhecia Solo Leveling antes.
É, eu também sou curioso, cara. Uma ótima pergunta essa, porque... Pô, como tu falou, bateu recorde de likes na Crunchyroll, né? Então quer dizer que muita, muita gente conhece. E até um fun fact, né? Muito, muito, muito popular o Webtoon no Brasil, porque... Um dos nossos episódios mais ouvidos até hoje é aquele de The Beginning After the End, né, Dude? Um que a gente não dava nada, cara. A gente gravou o Webtoon, porque a gente gostou pra caramba. E, bicho, muita gente comentou, muita gente deu like, muita gente escutou. Então, pô, a gente ficou bem surpreso. Nossos episódios de Solo Leveling também são bastante ouvidos. Mas,
vai,
enfim,
esse aí era outro que merecia também uma adaptação estilo Solo Leveling, cara. Nossa, é muito bom o The Beginning After the End.
Sim. E, Dude, pode ser o começo, né?
É, pode ser. Ó, ele pode abrir a porta pros outros, né?
É, pode ser o começo, cara, pode ser o começo. Eu acredito,
mano.
Mas vamos lá, então, pra aquela pessoa que tá totalmente boiando, cara, não sabe o que é Solo Leveling, não ouviu os podcasts recentes que a gente falou sobre ele, até trouxe um pouquinho da sinopse, não vamos repetir demais. Então, cara, sinopse de Solo Leveling. Rápida.
Foi há mais de 10 anos. Uma série de portais que ligam nosso mundo a uma dimensão alternativa apareceram do nada. Do outro lado de cada portal estavam criaturas bizarras, chamadas monstros mágicos. Aqueles que despertaram as habilidades para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas convencionais, são chamados de caçadores.
Jinwoo é um cara que ele vive num mundo onde... existem caçadores, e esses caçadores nasceram a partir do surgimento do que eles chamam de dungeons, que são portais que surgiram meio que do nada, portais mágicos, onde você pode entrar pra lutar com monstros e desbravar itens e fazer dinheiro com isso. E ele, o Jinwoo, é um dos caçadores, um dos hunters mais fracos que existem. Porém, numa exploração de uma dungeon num dia qualquer... algo inesperado acontece e a partir dali, digamos que a história toma um rumo completamente diferente na vida do Jinwoo, né? Então, e a gente vai acompanhar toda essa diferença acontecendo na prática. E Dude, é porradaria, é elemento de RPG, é bicho mágico, e é isso, cara, isso é Solo Leveling, eu acho que eu tô errado.
Não, você tá com certeza que tá certo, só que eu acho que eu só mudaria uma coisa... das palavras que tu usou. Porque tu falou que ele é um dos caçadores mais fracos, mas é o caçador mais fraco, eu acho que dá,
é
seria
verdade,
melhor falar.
Né?
Ele é conhecido como o caçador mais fraco, né? Literalmente foi jogado pra o último da fila, o que eu acho... Cara, não é que eu vou dizer que é clichê, mas eu acho muito normal, porque protagonistas fracos são uma coisa bem comum hoje em dia, né? Eu acho que jogar o protagonista tão lá embaixo... com uma justificativa de que ele vai subir de vida, eu acho que, sei lá, deixa ele muito, muito sofredor, sabe? Ele é muito sofredor nesse começo, né? nesse primeiro episódio mesmo aí, cara, tu sente na alma o sofrimento e o preconceito que ele tem ao entrar nas dungeons, o pessoal falando pra ele ficar mais atrás e tal, né? Porque ele tá ali pela mãe dele, né? No primeiro episódio a gente já é apresentado por essa dinâmica, né? Que ele tá ali nas dungeons pra ganhar dinheiro porque a mãe dele tá hospitalizada. E ele é literalmente... ele tá acostumado com esse jeito que as pessoas tratam ele assim. E o que eu acho até interessante é que o nome do primeiro episódio é Estou Acostumado.
Não tinha notado.
Sim, mano. Eu achei bem, bem legal, porque é uma coisa que eu tinha até esquecido, que esse jeito que as pessoas tratam ele no começo, ele já tava muito acostumado a ser tratado de o mais fraco, causador de problema, mas ele só tava ali única e exclusivamente pra ajudar a mãe dele.
Cara, Dude, e vamos aproveitar e já engatar aí nas tuas primeiras impressões gerais, cara. O que que tu tá achando aí dessa adaptação? Tu como um grande fã de Solo Leveling, meu querido amigo, me conta. O que que tu tá achando?
Cara,
tô curioso, tá? A gente não conversou muito sobre isso, não.
A expectativa, cara, vou ser bem sincero contigo. A minha expectativa tava alta e eu acho que... Não é porque a Crunchyroll tá patrocinando, mas ela bateu a expectativa. Não, sério, eu vou falar mais a respeito. Foi porque eu vi muita gente, tá, isso aqui eu vou explanar. Eu vi muita gente falando que, pô, não achei nada demais, sabe? Solo Leveling não tem... Não tô entendendo porque as pessoas estão hypando isso, não tô entendendo. Isso é uma história simples, é uma história que, sei lá, não tem muita profundidade, isso aqui. Mas Solo Leveling é sobre a simplicidade, sabe? Eu acho que é uma história que ela não tenta ser ousada nela mesma. Né? Ela, ao longo do tempo, ela se aprofunda um pouco, mas o bom dela é ela que é uma história simples bem feita. Eu digo que é o arroz e o feijão bem feito.
Uhum,
é uma história que a gente tá acostumado de assistir. Olha só, é uma história que a gente tá acostumado de assistir em diversos outros animes da temporada, tá? Sobre temáticas de RPG. Só que a única diferença que eu vejo é que ela é simples, mas ela tem um tempo, um pacing mais devagar pra gente, tipo, se acostumar mais com as coisas e digerir devagar. Porque geralmente muitos animes que vêm sendo apresentados é apresentado o protagonista fraco no primeiro episódio e no primeiro episódio mesmo o cara vira, sei lá, o bam-bam-bam da parada, sabe? Aqui é dado uma demora gigantesca porque ele tá evoluindo enquanto a gente tá assistindo, sabe? Uhum. Nesses 4 episódios ele teve uma devera evolução, mas não foi tipo, caraca, eu estou overpower a ponto de não precisar de mais ninguém. Ele tá em processo de upagem, né? Ele tá, tipo, evoluindo enquanto a gente assiste. Eu costumo dizer que... Costumo dizer não, né? Eu costumo pensar, na verdade, que quando eu tô assistindo Solo Leveling, me parece muito, tipo assim, ah, é como se a gente estivesse jogando um jogo. Porque quando tu para pra assistir, tu para pra perceber que tem uma coisa no manhwa, e aí vai ter no anime agora, as pessoas vão perceber, que é o nível de detalhes do jogo que o Jinwoo joga, né? Por causa que quando a gente assiste outros animes, por exemplo, vou dizer o Sword Art Online aqui, porque é o modelo padrão que as pessoas já devem ter assistido pra caramba. A gente não entende muito bem os status e as paradas que o Kirito pega. E eu lembro que uma coisa que era bem diferente no Solo Leveling quando eu lia é que, mano, os itens são detalhados de ponta a ponta. E eles são mostrados e eles são usados. Não é aquela parada, nossa, achei o frasco vermelho aqui e o frasco vermelho cura 150, tem uma penalidade, não sei o que, não sei o que. Cara, esse item ele vai ser usado em algum momento da história, sabe? Não tá sendo mostrado porque é por coisa extra, só pra deixar mais bonito. Se a coisa é mostrada, a coisa vai ser usada em algum momento.
Pessoalmente, cara, eu curto muito esse começo de Solo Leveling porque ele cria... Tudo aquilo que a gente que é fãzão de jogo, de RPG e coisa do tipo, gosta de acompanhar, gosta de sentir.
Uhum.
Que é essa progressão no jogo, subindo de inimigo pro inimigo. Cara, a sensação de no MMORPG, de tu encontrar um inimigo que é muito mais forte que tu e tá o nome dele estralando vermelho. E tu com medo de chegar perto dele. Tem jogo que não mostra nem o nome do bicho, só fica vermelho, interrogação. Tu fica, cara, fudeu esse bicho aqui, eu não vou chegar nem perto. E o Solo Leveling conseguir trazer isso pra realidade de um anime já é muito gostoso, é muito divertido. Eu me senti, Dude, vendo... eu tive essa experiência recentemente com aquele Shangri-La Frontier, saca?
Uhum.
Só que o Shangri-La Frontier, diferente do Solo Leveling... Ele não tem uma coisa muito poderosa, que é a capacidade de gerar tensão. Porque Solo Leveling consegue gerar tensão.
Consegue.
Porque são pessoas de verdade, é a tua vida ali em jogo. No Shangri-La, não. Então, eu senti um pouco de falta disso em Shangri-La, tanto que eu te confesso que eu nem terminei ainda. Gostei pra caramba, mas eu nem terminei ainda porque, tipo, ficou muito comfort anime. Porém, o Solo Leveling, ele acaba sendo comfort também, do, claro, de um grau mais violento da coisa, né? Inclusive, abri um parênteses aqui, o anime deixou mais violento, Dude, ou é percepção minha? Eu senti mais violento,
tá? Eu senti mais violento também.
É, eu senti um negócio um pouquinho mais pesado, cara, assim. E eu achei legal, porque faz todo sentido. Afinal, eles estão lutando pela vida deles. O Jin-Woo é o mais fraco. Então, qualquer coisa é uma ameaça muito grande. Então, eu acho legal a ideia de...
Eu acho que não só mais violento, mas também um pouco mais dramático. Não sei se foi percepção minha. Porque eu senti que, por exemplo, no episódio 2 ali, que é o Se Eu Tivesse Mais Uma Chance, que eles entram na masmorra dupla e eles entram lá na sala do ritual, eu senti que a morte daqueles personagens secundários, elas foram muito mais dramatizadas. Teve até um flashback de um cara que tinha uma família, né? E geralmente no material original, que eu até peguei pra dar uma olhada antes da gravação desse episódio, é meio que assim, mano, passado direto, sabe? Não teve... Tu não sente o peso do drama, né? E daí quando o cara tá assistindo anime, o cara vê os gritos, vê os berros, o flashback, tipo assim, o desespero do Jin-Woo, as lágrimas, sabe? Então é entregado uma tensão muito mais forte, cara.
O Jin-Woo chorando no final ali com o olho vermelho, meio que com sangue, cara, eu achei forte real, tá? Achei forte real, assim... O principal pra mim nesse começo, que acho que funcionou muito bem e a produção acertou muito, foi realmente em eles deixar mais impactante o começo. Porque, cara, a pessoa que tá tendo a primeira experiência de Solo Level não sabia o que ia acontecer, né? A gente até sabia. Então, mas por exemplo, a Dai, né? Eu assisti com ela, minha esposa, e ela não sabia. Então, ver a reação dela foi bem legal, foi divertido, porque ela meio que imaginava, cara, não vou matar o protagonista, né? Ela meio que imaginou isso. Mas ao ver o jeito como ele volta e principalmente o que vai mudar a partir de agora, a introdução do sistema, a gente como espectador tendo que entender como funciona, assim como o Jin-Woo.
Exatamente.
É legal, cara, porque a gente é gamer, né, cara? A gente gosta de joguinho, então é gostoso, cara, de assistir.
Muitas características de jogos são implementadas, até essa, como tu falou, da questão dos nomes e tudo mais, né? Rola uma... Principalmente pro público jovem que jogou muito... Sei lá, eu joguei muito, por exemplo, Conker na minha infância, que usa muito esse atributo de quando o monstro tem nick preto ou nick vermelho, ele tá num nível acima, e daí, tipo, quando ele tá no nick branco, ele tá do teu nível, só que, na verdade, ele tá muito fraco. Então, cara, eu acho isso bem interessante e também eu acho muito legal o aspecto que ele também traz essa parada de quests diárias e tal, né, que é uma coisa bem comum hoje em dia pra tu manter a pessoa logada e nativa no jogo, né, então é meio que como se o jogo ele dá as missões diárias pro Jin-Woo, por exemplo, pra deixar ele nativa, pra deixar ele, tipo assim, tu tem que jogar o jogo.
É, até fun fact aqui, a quest diária do Jin-Woo, pra quem não tá ligado... É o treino do Saitama, pra quem não tá ligado. Que é fazer sem agachamento, sem flexão, sem abdominal e correr 10 km.
Todos os dias pra virar o cara mais forte do mundo.
Sim, cara. É muito legal, cara. É muito legal. Achei muito divertido, saca? E pra mim casa muito. Casa tudo muito, muito bem. Com a ideia de que ele tem que upar de nível. E, gente, aqui que fique um disclaimer também. Que eu e o Dude, bom, depois de conversar muito sobre Solo Leveling, a gente finalmente entendeu que a história, ela só existe... Vejam bem, preste atenção, ouvinte. A história só existe para mostrar a evolução do Jin-Woo e como ele é fodão. É isso. Cara, só existe Solo Leveling pra isso. Então, eu acho justo... Quando alguém que não consumiu até o final, é a primeira experiência com a obra, talvez esteja comparando com um anime de... Vamos trazer aqui um Log Horizon, que ele vai buscar explorar o tema político desse novo mundo. Ou Sword Art Online, que quer falar um pouco sobre conspirações políticas e... pular de jogo em jogo pra ver como que o Kirito vai lidar com isso, explorar até um certo romance, né, em Sword Art Online. Cara, Solo Leveling não é sobre essas coisas. E isso precisa ficar claro pra você desde o começo, porque senão suas expectativas vão ser quebradas. Você não vai ter o que você tá procurando, se você não estiver procurando o que eu falei agora.
Se você assistir Solo Leveling, é como se você estivesse assistindo a stream do Jin-Woo e ele é o jogador e ele é o jogo ao mesmo tempo, sabe? Então é basicamente isso, mano. É basicamente isso. O Jin-Woo é o streamer e o jogador, e ele é o jogo ao mesmo tempo. Não tem uma história muito complexa atrás de Solo Leveling. Mas assim, eu quero deixar de antemão aqui os meus parabéns pra A1 Pictures. Por causa que eu vi a malandragem já no primeiro episódio. Por causa que ele trouxe outros núcleos que vão ser mostrados lá na frente. Porque eles meio que eles anteciparam essa história toda. E eles trouxeram alguns fatos, algumas coisas pro começo do anime. Pra não ficar muito, tipo assim, do nada aparece isso. Do nada uma ilha, do nada formigas, né? Aparece formigas por um contexto, aparece a mãe dele no hospital por um contexto, aparece flashback de quest, de level dos assassinos por uma questão, é mostrado muito mais das guildas no começo por uma questão, sabe? Então, é meio que como se eles não que estivessem arrumando, mas estivessem, tipo, ajustando, encaixando melhor as peças. Pra num contexto geral, quando terminar de assistir, ficar muito mais plausível as coisas que acontecem, sabe?
Cara, excelente, Dude. Eu acho que essa foi esse foi um dos principais acertos dessa adaptação, que foi trazer elementos da história, porque, vejam bem, vamos lembrar aqui, Solo Leveling é para mostrar o Jin-Woo sendo fodão. Vejam bem, não é sobre a história ser super caprichada e tal. Porém, o anime acertou legal em trazer isso pro começo pra gente criar um pouco mais de conexão com a motivação do personagem, até dar um pouco mais de camadas pros personagens. Outros personagens foram antecipados pra aparecer no comecinho, pra gente já começar a criar um interesse nesses personagens. Pô, quem é esse cara? Pra que ele é importante e tal? Coisa que, tanto a web novel, porque, pra quem não sabe, o Solo Leveling, ele é uma web novel, ele nasceu como um livro, um texto, né? E alguém viu potencial lá atrás, a própria editora, né? Que, se eu não me falha a memória, o nome é Kakao Page, que é a maior da Coreia lá. Ele já era publicado na Kakao Page, e aí a própria Kakao Page decidiu transformar Solo Leveling numa série de quadrinhos, um webtoon. A autoria da web novel é do Shugong, não sei se pronuncia assim, com certeza não é assim, tá, gente? É Shugong. E quem desenha é o Jang Sung Hak, que ele é conhecido como Dubu, na verdade, né? Tipo um pseudônimo, talvez seja um apelido dele. E a ilustração é desse cara e a ilustração é de outro nível, assim, saca? E aí o anime foi lá, pegou os elementos da ilustração e trouxeram com uma animação bem legal e trazendo personagens e tentando amarrar um pouco melhor a história.
Tu leu o nome do ilustrador Shang Tsung? Eu achei que era o Shang Tsung do Mortal Kombat. Não tem um personagem que é Shang Tsung?
Tem, será tem que personagem tem a ver com isso, que mano? É Shang Tsung. Tem mesmo, cara.
Muito bom.
Cara, então, eu queria adentrar um pouco mais sobre o começo dessa história, apesar que a gente já comentou sobre muita coisa, mas eu queria começar a conversar a respeito de uma coisa que eu tinha me questionado um tempo atrás. Eu sinto que a masmorra dupla, ela é um aspecto muito mais criativo do que eu imaginava, por causa que quando eu li Solo Leveling pela primeira vez, eu... Tá ligado quando o cara lê numa corrida só, o cara não para, pensa... O cara, geralmente, quando tem muitos capítulos na frente, o cara, às vezes, leu 10 capítulos, só lembra de 2, né? Tu pegou o contexto, mas só lembra de 2. Só que, assistindo o episódio semana após semana, eu meio que ficou muito mais interessante essa parada de masmorra dupla, porque é como se fosse um encontro com o divino, sabe? Eu acho que não ficou, tipo assim... jogado as traças, não ficou algo do tipo, nossa, que coincidência, ele tava numa masmorra dupla, sabe? Foi mais do tipo um dia corriqueiro e do nada uma masmorra, sabe? E eu acho muito legal esse conceito, por causa que ele traz à tona que esse mundo, ele tem diversos mistérios que nem um caçador conhece, sabe? E eu sei que vão ter outros eventos estilo masmorra dupla pra frente, bem lá na frente, no caso, né? E daí, quando aparecer... Não vai ficar uma coisa muito jogada, porque tem as masmorras normais e vão ter os eventos cataclísmicos e as outras coisas que acontecem, né? Então eu acho que é bem interessante a gente parar pra ver que não é uma coisa tão jogada, né? Tem um porquê O universo do Solo Leveling, ele não é um universo tão tipo, ah, vou botar uma coisa aqui e depois eu vou botar uma coisa aqui, né? Tem a história dos monarcas que vai ser comentado mais pra frente, né? Tem o porquê ele ser o jogador, né, e tudo mais.
Eu acredito que Solo Leveling poderia ter feito isso melhor, seja em seu texto, seja em seu webtoon, seja em seu anime, de vender, dude, melhor o que está por vir. Tá, então... Uh-huh. Porque eu acho deveras interessante. Quem tá ouvindo agora ainda não viu nada disso, mas eu acho que isso não é spoiler. Na verdade, eu afirmo, isso não é spoiler. O fato é que haverão mais explicações, haverão mais mistérios sobre o que é esse sistema, por que funciona assim, o que são as dungeons, e tudo isso vai sendo explorado, vai sendo desenvolvido. E claro que é num ritmo um pouco mais lento, porque o mais importante, novamente, é ver o Jinwoo metendo pau em todo mundo. É pra isso que serve Solo Leveling, eu quero reforçar aqui mais uma vez, não espere outra coisa. Mas é fato também que é legal esse mistério, é como se fosse a lore do jogo, sabe,
do jogo.
Quando tu vai jogar,
tem gente que pula
a
lore, tá ligado?
Joga Dark Souls, é, tipo assim, sabe Dark Souls, que tu lê os itens pra saber a história, entender as coisas, é como se fosse um pouco disso.
E daí tu pula toda a história.
É, tem muita gente que vai pular a história, o que tá tudo certo, porque funciona ainda em Solo Leveling, você pode se divertir apenas com o combate, e o A1 Pictures, que é o estúdio, tá caprichando na animação. Então, cara, tá muito legal, tá muito dinâmico. Então, quem tá buscando só isso vai encontrar. E eu acho isso genial também, sabe? Em certo nível.
Eu acho que tem muita coisa pra ser explorada, porque numa animação como a da. Em uma animação, tu consegue ter talvez até mais tempo pra mostrar um pouco mais essas coisas, e as pessoas também podem absorver com um pouco mais de, como é que eu posso te dizer, mais bem apresentável, né? Porque muitas das vezes tinha alguns capítulos que traziam um contexto do mundo, só que, cara, como era um webtoon, eu já nem dava tanta bola e eu, tipo, lia corrido, sabe? Às vezes, por causa que, como, isso é uma das falhas do manhwa, se não me engano eu falo lá no podcast que a gente fez sobre Solo Leveling, que às vezes é tão focado no Jinwoo, que os outros personagens, eles não conseguem ter o mesmo brilho que ele.
Isso acontece.
É, porque como ele tem muito tempo de tela no manhwa, e como ele tem muito brilhantismo, ele é um dos melhores personagens, tipo, visualmente, ele tem uns poderes muito cool, sabe? Tipo, muito bonito de se ver, e os outros personagens inimigos dele que estão do lado dele não conseguem ter esse brilho, sabe? Eles não conseguem ser um Meruem da vida que chama atenção, um Hunter x Hunter, não conseguem ser um Toguro de Yokusho, sabe?
Tu diz os vilões ou tu diz os personagens secundários, desculpa?
É, os vilões e os personagens secundários, né? É, usei dois vilões como exemplo, mas vou dizer, por exemplo, não conseguem ser um vamos dizer que o Jinwoo é o Gon, e o Jinwoo não consegue ter por exemplo, um Kurapika da vida.
Um Kurapika,
é,
um
não,
Leorio,
não consegue,
concordo.
Não consegue. Todos os personagens que ficavam do lado dele, pelo menos na obra original, pra mim, não conseguiam ter esse brilho que ele tem, ou 10% desse brilho, né? Eu acredito, assim, que talvez no anime alguns personagens consigam ter um pouco mais de destaque, assim, mas eu acredito que talvez passe longe o brilho que eu tô imaginando que devesse ter, né? Eu acho que, no final de tudo, vai ser um anime onde o personagem principal é o Jinwoo e o secundário também é o Jinwoo.
Exatamente, cara. Eu acho que isso é o ponto do Solo Leveling. Assistir esperando outra coisa não vai funcionar. Você vai se frustrar, você não vai encontrar isso, saca? Então, é muito mais importante e interessante que você foque na diversão pura e simples que é o Solo Leveling, sabe? Tipo, que é porrada, não esperar muito mais do que isso, vai te ajudar a desfrutar melhor o que Solo Leveling faz de melhor, que é essa porradaria desenfreada, sabe? E esse começo, dude, é legal também, porque o começo do anime, no caso, porque eu falei muito que é só porrada, é só não sei o que, papapá. Porém, o anime fez um acerto bem legal aqui. Ele encaixou alguns flashbacks que não existem no material original ali, né, no webtoon, pra intensificar algumas cenas e dramatizar um pouco mais mesmo, sabe? E eu achei isso puta de um acerto, porque tá ficando bem encaixada. As cenas dramáticas estão gerando mais impacto. Então, reaproveitar elas tá gerando um impacto em mim, que assistiu, que leu, desculpa, o original e não tinha, e senti falta de um pouco mais de conexão emocional com essas paradas, sabe? E então trazer isso pra mim foi um acerto bem legal. E queria saber se tu curtiu isso também, cara. No...
Cara, eu curti bastante, eu curti bastante. E uma coisa que também ficou bem mais interessante de presenciar, além dessa adição de flashbacks e tudo mais, é ver que o Jin-Woo em 4 episódios ele já virou uma outra pessoa. Porque no material original é meio como, é como tu não vê entonação de voz e tipo só vê o texto, tu não consegue sentir um pouco essa evolução, não de força, mas essa evolução mental que ele tem. Porque a gente é apresentado no começo um personagem totalmente covarde, fraco. O jeito que ele fala também é um jeito bem, tipo, um cara mais pra dentro, né? Como é que se chama aquela pessoa que é um pouco
introvertido?
Mais tímida? Introvertida, sabe? Não que ele vá virar uma pessoa extrovertida, mas ele vira uma pessoa mais confiante consigo mesmo, falando só as coisas necessárias, né? E eu acho isso muito legal que a adição da voz traz essa percepção que deixa mais congruente a evolução dele, cara. Porque no final do episódio 4, né, a gente percebe que já não é o mesmo de um do episódio 1. Porque o jeito que ele fala já tá com uma voz um pouco mais grossa, um pouco mais maduro o jeito de pensar. Ele tá se demonstrando mais confiante depois que ele fez a primeira dungeon. Que foi, cara, foi uma adição que deu uma outra camada pro personagem, né?
Uhum. Excelente, cara, excelente. Eu vejo, eu gosto, né, de ver como fisicamente o Jin-Woo vai mudando. Eu gosto demais disso. Eu acho... É muito edgy, é muito tipo...
Só que assim, ó. Aí vai uma crítica ao material original, né, que... Pô, é muito zoado isso, né? Porque do nada, no manual, o cara fica tipo, mano, um cara de 2 metros... hiper gostoso e tipo, mano, do nada. Parece que o cara passou na clínica e fez um...
Ah, mas é da hora, mano. Não, é muito da hora
mas tipo, assim, do nada o cara tá tipo, mano, o cara é o cara top model do momento, sabe? Por causa que o fato dele tá ficando, ele tá upando e ficando mais forte, isso tá mudando o corpo dele, e daí do nada ele começa tipo a criar... já mostrou que ele tava com muito músculo na mão, por exemplo, mas
sim,
começa a mudar um pouco
já.
A feição do rosto dele começa a mudar, tipo, o corpo dele, sabe? Então eu acho isso bem...
Uhum.
Talvez no anime fique, tipo, mais, tipo, palpável isso, porque no manhwa era meio que, tipo, do nada, de um capítulo pro outro, sabe?
É uma parada relativamente fácil de corrigir, né? Uhum. É só você botar um pouco mais de tempo pra não gerar essa estranheza. Apesar de que ele estar evoluindo rápido, também tem a ver com isso. Né? Então, de novo, acho que entra em a gente tentar entrar um pouquinho melhor na cabeça do autor aí e realmente entender o que ele queria passar com a parada. E que fique bem claro também que, apesar de eu gostar, legitimamente gostar, de solo leveling no geral, eu tenho críticas, trarei essas críticas, mas tudo depende, Dude, do que vai acontecer daqui pra frente, porque o começo de solo leveling, esse anime... Ele pegou o começo que eu já gostava e ele está deixando ainda melhor. Então, eu realmente não tenho muitas críticas aqui. Fora que, abrindo um parênteses, porra, abertura foda. Muito legal, cara. Eu tô viciado nessa música. Eu
não conhecia
demais
essa banda aí.
Meu Deus. Não conhecia também.
É coreana, né?
Curti. É uma pegada meio coreana, né? Só que eles cantam em inglês. É um inglês meio inglês...
Inglês
das oriental,
ruas.
Né? Mas é inglês das ruas. Mas, cara, sim, é o inglês das ruas, mas eu gosto bastante. A batida me pegou de verdade, mas voltando aqui pro anime em si, eu tô deixando de curtir duas coisas só. Vamos lá, só pra não sair impune aqui, pra não parecer que a gente tá também passando pano demais. Dude, a animação eu elogiei. Ok, eu elogiei. E está boa, está acima... da média, eu diria que está nível Sword Art Online temporada 1, ok, mas, até porque é do A1 Pictures, né, por isso que eu tô comparando, uh-huh. Mesmo estúdio, porém, entretanto, todavia,
certo,
eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta, e cara, não tá tão boa quanto eu gostaria que estivesse, eu... Tô comparando aqui com o quê? Tô comparando com Frieren, com Demon Slayer, com Jujutsu, que não essa temporada, né? Porque essa temporada sofreu muito, aí o mapa tava passando mal. Mas tirando essa temporada, cara, eu esperava mais. Dude, eu tô maluco?
É, eu acho que tá um pouco adulterada essa tua bebida aí da mesa, cara. Porque na minha concepção...
Sério mesmo?
Eu achei que tava...
maluco assim.
Mano, eu acho que eu tava com expectativas altas e elas foram batidas, mano. Porque eu achei super, super bem animado. Principalmente a luta dos lobos no começo. E, cara, sem sombra de dúvida, a luta do primeiro boss, da primeira dungeon que ele faz, que é com a cobra, ela teve uma adição de muitas cenas de luta, né? Porque no manhwa, a luta... Não é que ela não é tão bem explorada, mas ela não é tão visualmente atraente como foi no episódio 4. Porque tem toda uma dinâmica de a cobra ficar jogando ele de um lado pro outro no metrô e tudo mais, e do luto embaixo d'água, e daí ele pula, e daí tipo a câmera vai com a gente com o Jin-Woo, sabe? É como, uhum. Eu acho que eu posso dar o exemplo perfeito, quem lembra a segunda temporada de Jujutsu agora, a luta do banheiro do Itadori. É na mesma pegada, no mangá... Cara, é uma luta no banheiro, tipo, normal, sabe? Mas tu vai ver o anime... Nossa, tu vai junto com o Itadori do box do banheiro até dando duas portadas na cara e dando golpe no cara, sabe? Então eu acho que, tipo, teve um aproveitamento gigantesco, gigantesco nessa luta. Porque se tu for parar pra ver, dar um zoom out no Solo Leveling e tu vai lá pra essa batalha da cobra... Cara, é uma batalha bem amena, sabe? É uma batalha bem simplesinha. Só que quando...
Sim, o vilão é tipo, não tem carisma
e
tal.
É, não tem carisma nem nada e tu, cara, tu se sente apavorado. Tu vê ali, pô, a cobra e ele tem todo aquele desafio de não vou fugir, eu vou batalhar aqui. E aí eu fico pensando, cara, imagina a luta daquelas pessoas que estão por vir na história original, sabe?
Tem uma expectativa grande.
É, uma expectativa aqui grande, mano. Porque, pô, no manhwa eu já achava irado. Agora aqui, os caras com certeza têm a faca e o queijo na mão, cara.
É, eles têm a faca e o queijo na mão, só que assim, cara... Tem que cortar com cuidado.
Tu lembra o episódio 19 de Demon Slayer, cara? Pode ter, mano. Tem um cara de vermelho que aparece, que vai aparecer nessa temporada, que pode trazer o episódio 19 de Demon Slayer, cara.
Pode trazer, dude. Só porque eu vou te dizer uma coisa aqui, que aí, de novo, eu posso estar louco, tá? Fãs de Kimetsu vão me odiar. Mas o desafio de fazer isso em Solo Leveling é maior que o de Demon Slayer. Porque o material original, o quadrinho de Solo Leveling, já é muito, 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 muito melhor em termos de passar, transmitir dinâmica do que Demon Slayer. O mangá de Demon Slayer é feio. É feio. Ainda mais no começo, tá? Então, eu acho, assim, ó... Cara, muito fraquinho. Muito fraquinho. As lutas são sem graça pra cacete, assim. Mas o anime fez milagre. Agora, Solo Leveling já tem um negócio muito bom. Então, ele vai ter... que manter as expectativas e não só manter, dude. Ele vai ter que obrigatoriamente superar. Porque se ficar igual, vai ficar igual.
É, a régua é alta.
Então eles precisam fazer melhor. O lado bom é que o que foi mostrado até agora, eles estão se mostrando muito competentes em fazer melhor. Porque de fato tá ficando. Né, de fato está ficando melhor, tá ficando mais bem animado, tá ficando realmente assim, ó, bom, um sólido, sei lá, 7, 8, saca? Animação talvez até melhor, se numa escala onde, sei lá, Frieren é 10, Demon Slayer 10, Jujutsu 9, sabe? Eu diria que está um sólido 8 assim, mas eles estão caprichando nas cenas de maior impacto, o que é bom, tá? O que é bom é porque eu não senti consistência. Eu senti que tiveram momentos muito bem animados.
Pode ser.
Muito bem animados, como as lutas principais, e momentos onde eles estavam realmente, cara, vamos dar uma segurada aqui no orçamento, saca? Eu não sinto isso em Frieren. Só que Frieren tem menos ação também, né? Salvo esses últimos episódios aí. Mas enfim, dude, tô gostando de verdade. Posso estar louco. Ouvintes, me massacrem aí nos comentários se vocês acharem que eu tô maluco. Mas eu tava esperando um pouquinho mais e essa é uma só das críticas. E a segunda crítica, cara, é que eles tinham espaço, considerando que eles já têm a primeira e a segunda temporada inteira do Webtoon pra usar no roteiro, eles poderiam dar um tapa na história e fazer melhor. Eles faziam pouco menos tão focado no Jin-Woo que a gente tá trazendo aqui, que é sobre isso, né? Fato. Mas Solo Leveling tem espaço pra ser mais e eu gostaria de ver um pouco mais. Então isso é mais frustração pessoal do que uma coisa técnica mesmo, sabe?
Uma coisa que eu acho que eu vou até falar com o Pedro da Cúpula, cara, que foi um dos nossos autores, é que será que o material original, ele tem tão mais coisas que o Webtoon? Por causa que...
Tu diz a Web Novel?
É a Web Novel, isso. Será que ela deve ter mais conteúdo que o Webtoon? Porque não seria mais interessante adaptar pela web novel? Porque, querendo ou não, teria mais conteúdo pra eles fazerem mais temporadas, né?
Sim, mas é mais trabalhoso, né, Dude? Pensa, eu como diretor, lendo o Webtoon, eu posso usar o próprio quadrinho como meu storyboard, né? Eu posso dirigir as cenas de ação de acordo com o que tá lá. Porque, como tu falou, cara, a faca e o queijo tá na mão, pô. O bagulho já fez sucesso. Então, se eu pegar isso aqui e deixar igual ou um pouquinho melhor, eu já tô mandando bem. Eu não tenho que reinventar a roda, saca? Mas ainda existe ali, né, o fato de ter que manter o padrão, né? Então, continua sendo um desafio, não tô menosprezando o trabalho do cara.
É que eu fico pensando no pessoal, cara, que já leu inteiro o manhwa. Porque, cara, pior que eu tava esses dias no TikTok, dando aquelas scrolladas antes de dormir, como todo mundo faz. E eu reparei que tem uma gurizada, assim, um monte de gente fazendo conteúdo de Solo Leveling, mas fazendo conteúdo do Webtoon. Tipo assim, contando a história, tipo assim, fazendo review do Webtoon. Já, porque como ficou muito popular o anime... Tem uma galera que não se aguentou e foi ler o Webtoon. É uma
parada.
Sim, tem uma gurizada que, mano, vamos lá ler o Webtoon.
Olha isso.
Sabe?
Tipo, não. Mas os caras se emocionaram, né?
Meu cara, Deus. É porque, querendo ou não, funciona igual ao anime pro mangá, sabe? Quantas vezes eu já vi um anime, tipo assim, pô, Frieren agora? Eu vi um anime e me deu vontade de ler um mangá, eu li um pouco, sabe? Como é que isso não vai atiçar, sabe? Porque a gente fica curioso, por exemplo, teve a Dungeon da Cobra no episódio 4 que, pô, foi hype demais. Cara, deve ter tido uma gentarada de que se coçando, tipo, mano, eu preciso ler isso aqui. Eu não vou aguentar esperar uma semana durante 6 meses, tá ligado?
É, a previsão do Solo Leveling tá encerrando ali por final de março, né?
É porque vai ter 12, vai pausar um pouco e depois vai ter 12 mais 12, Split Core,
exatamente. Então exatamente. A gente tem 12 agora no começo do ano e depois tem outros 12 mais pro final do ano. E, Dude, muito provavelmente a gente vai cobrir, vamos ver, vamos descobrir.
Só uma última coisa, André, que eu queria ressaltar aqui. Essa grandiosidade que Crunchyroll trouxe dublado, que é o Solo Leveling. Porque eu assisti o episódio 1 e 2 dublado, né? E eu queria enaltecer aqui o dublador do Jin Woo, que é o Charles Emmanuel. Que ele é o dublador do Ben 10, o antigo Ben 10.
Olha, né? Aí!
E eu acho muito legal, porque o Charles Emmanuel, ele é um dublador que ele tem uma característica muito legal. Que ele consegue fazer uma voz mais inocente, ao mesmo tempo que ele também consegue fazer uma voz mais empoderada. E casa perfeitamente com o Jin-Woo, cara. Porque vão ter momentos na história que ele é uma pessoa absolutamente empoderada e que parece que ele não tem um sentimento, sabe? E no começo da história ele é uma pessoa mais emotiva, assim. E eu acho que, cara, foi uma escolha tão certeira, cara. Tão certeira. Que se lançasse simultâneo dublado, eu assistia dublado, cara. Eu não tô falando isso porque é patrocínio não, hein. Eu tô falando isso porque, mano... O André tá ligado que eu acompanho um pouco o cenário dublado e eu curto, alguns animes eu curto mais dublado que a própria versão japonesa, né? E, mano, aqui foi uma escolha muito certeira, só queria dizer que, mano, 100% só Leveling dublado, totalmente assistível, cara, show de bola.
E não só eu tô ligado, né? O ouvinte do Cúpula Cash aí tá bem ligado que tu curte dublagem, bicho. Faz uns bons 5 anos aí que a gente conversa sobre isso aqui, cara. E que bom que tá atendendo a expectativa, porque é um baita anime, cara, pra galera que... Vamos lá, o público-alvo de Solo Leveling é um pouco mais jovem, ok? Senhor marmanjo igual a gente, de 30 anos, que é apaixonado por Solo Leveling, a gente também gosta bastante, tá? Mas é óbvio que Solo Leveling é para um público mais jovem. É um shonenzão, tá? Então é um shonenzão para adolescente, meninos de 12, 13, 15 anos. Então é excelente que ele tenha dublagem. Porque você consegue difundir um pouco mais e tornar a parada mais acessível para todo mundo. Mas veja bem, É um anime bem violento. Se você tem filhos e tá aqui ouvindo o Cúpula Cash, não mostre para os seus filhos. Não é um bom anime para seus filhos assistir, dependendo da idade deles. Ok? Então fica aí o disclaimer bem reforçado aqui.
Não, e assim, esse anime aqui, ele com certeza vai entrar nas listas dos mais recomendados, mano. Nossa, ele é muito bom pra recomendar esse anime. Porque ele não é um anime tão denso, tão difícil de assistir, não tem muita referência a jogo. Então, se o cara é um adolescente gamer, ele é muito mais propício a gostar. Até porque ele vai muito a fundo no jogo, né? Ele traz muitos detalhes, como a gente comentou no começo do cast. E aqui nasce, talvez, uma das melhores recomendações da Crunchyroll.
Excelente, cara. Excelente. Concordo demais. E, Dude, eu tô muito curioso pra saber o que, que a galera que nunca leu Solo Leveling acha que vai acontecer, o que vai ser daqui pra frente, sabe, o que esperar de solo leveling daqui pra frente. Eu tô, tipo, muito curioso. Eu queria poder conversar com alguém que... Sei lá, me chama no Twitter lá, mano. @André_Gione, me fala. O que você tá esperando?
É porque a gente conhece mais as pessoas que já leram o conteúdo original, cara.
Isso,
são muito poucas
exatamente.
Pessoas que não conhecem o conteúdo original, cara. Cara, se você nunca leu Solo Leveling, você é um privilegiado. Eu só tenho a dizer isso pra você.
É verdade. É verdade. Você tá tendo experiência aí de primeira linha, cara. Excelente, mano. Excelente. E, Dude, acho que era isso.
Episódio especial concluído. Até o próximo episódio.
Até o próximo. Mas queria deixar aqui, Dude, roubar a tua perguntinha relâmpago.
Hobby.
Rapidinho. Porque, pra mim, pessoal, tá, gente? Pessoal mesmo. Pro André, tá? Seria muito importante saber o que, que você achou desse episódio em específico. Porque é a primeira vez que a gente faz algo do tipo. De a gente pegar um anime que está em exibição e a gente parar aqui o Cúpula Cast. Parar não, vai, porque é um episódio extra. Mas a gente está vindo aqui gravar um episódio sobre um anime que está ainda em transmissão, não está finalizado ainda. E a gente não falou sobre ele inteiro, obviamente. A gente falou só sobre alguns episódios dele. Eu tô muito, muito curioso e seria muito importante pra mim saber o que você achou desse episódio. Então, comenta aí pra gente na nossa caixinha de comentários lá do Spotify ou no YouTube mesmo. Se você tá no grupo de apoiadores da Cúpula, manda o feedback lá, por gentileza. Se não tá, considera apoiar o projeto e pode mandar o feedback por lá. Mas de verdade, gente, de coração, eu tô muito curioso pra saber. Eu pessoalmente curto esse tipo de episódio, já ouvi em outros feeds de outros podcasts, mas é a nossa primeira vez, então eu quero saber a sua opinião. Valeu a pena roubar a tua pergunta, Dude?
Valeu, com certeza, né, cara? Deixa lá seu comentário, um beijo e um queijo, mano. Até o próximo.
Um beijo e um queijo. Um beijo e um queijo. A tempestade vai passando. Um abraço, um beijo e um queijo. Tudo pra vocês.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.